DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Moçambique acorda esta manhã para mais uma semana de protestos contra a fraude eleitoral convocada por Venâncio Mondlane. David Fardo, presidente do Parlamento Juvenil, alerta que se o Conselho Constitucional validar a vitória da Frelimo, as manifestações não vão parar.
Nós apelamos aos órgãos de tomar a decisão, à CNE, sobretudo agora, nesta fase, o Conselho Constitucional, que possa trazer aquilo que é verdade eleitoral, que possa sim partilhar os resultados, que refletem aquilo que foi a vontade depositada pelos cidadãos.
E o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, irá visitar hoje a província de Benguela. Jurista e jornalista angolano revela o que espera do investimento do corredor do Lobito.
Consigam obter melhorias significativas nas condições de vida da própria população.
Analisamos também a notícia que marca a atualidade internacional. O presidente da Coreia do Sul anunciou a lei marcial de emergência, mas não durou 24 horas. E no futebol, o campeão Bayer Leverkusen eliminou o Bayern Munique nos oitavos de final da Taça da Alemanha. O calendário marca o dia 4 de dezembro. Consigo deste lado António Deus e começa agora mesmo o Jornal da Manhã. É já hoje que começa mais uma fase de protestos contra a fraude eleitoral em Moçambique, convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Os protestos vão durar 7 dias e os jovens moçambicanos ameaçam continuar com as manifestações enquanto a verdade eleitoral não for reposta. Num cenário de crescente tensão política no país, David Fardo, presidente do Parlamento Juvenil, afirma que se o Conselho Constitucional validar os resultados que favorecem a Frelimo, as manifestações irão intensificar-se. Fardo lembra ainda que os jovens manifestantes apenas querem que as suas vozes sejam ouvidas de uma vez por todas.
A principal causa desses protestos é influenciada pelos resultados eleitorais que não conferem a verdade eleitoral, ou seja, aquilo que foi a vontade depositada pelos cidadãos eleitores nas urnas no dia 9 de outubro. A juventude claramente que ressentiu-se numa primeira fase. Atualmente temos um grosso número de jovens que estão conscientes sobre os seus direitos, são conscientes sobre o que se passa efetivamente em Moçambique. A maior parte deles já participaram no processo eleitoral. São daqueles jovens que dizem que mais vale 7 dias de fome do que ter que aguentar mais 5 anos a ser governados pelo partido no poder, nesse caso o partido Frelimo.
Nesse caso, o que deve ser feito?
Nessa situação, a nossa maior recomendação, o nosso maior apelo enquanto sociedade, juventude, nós apelamos aos órgãos de tomar a decisão, à CNE, sobretudo agora, nesta fase, o Conselho Constitucional, que possa trazer aquilo que é verdade eleitoral, que possa sim partilhar os resultados, que refletem aquilo que foi a vontade depositada pelos cidadãos.
Os jovens não irão se cansar com tantos prolongamentos, assim, do Conselho Constitucional, como aos prolongamentos das manifestações?
Bom, antes é preciso frisar que o Venâncio Mondlane encontra esse espaço de convocar as manifestações. Ele encontra igualmente um terreno fértil de uma sociedade que já estava mesmo com sede de se manifestar. Uma sociedade estava com sede de protestar contra o alto custo de vida, contra a falta de emprego, contra a corrupção, contra vários problemas da governação atual.
O Fardo acredita que se o Conselho Constitucional validar os resultados dando vitória a Frelimo, os jovens irão se rebelar.
Pois, conforme havia dito, estamos a falar de um partido que está no poder há 49 anos. Vamos olhar pela governação, nada vai, nada vem. E a mesma juventude, um grosso número de jovens formados, desde licenciatura ou mestrado, são jovens desempregados, alguns deles são funcionários das carteiras móveis. Estamos a falar de jovens que, na sua maioria, recente, se direitos básicos, como direito ao emprego, direito de habitação, direito à saúde, de transporte, e isto é algo que não se vê.
Qual seria, de uma forma, a resolver esse problema em Moçambique?
A recontagem dos votos, que são os partidos boletins, que tanto o Conselho Constitucional tem, os partidos políticos, as organizações da sociedade civil observadoras também têm. Por outro lado, a abertura de espaços de diálogo, através dos quais você tem ponto partilhar ideias de como é que pode ultrapassar através dos partidos políticos, outros próprios candidatos, incluindo a própria sociedade civil, porque também é em parte, é extremamente importante. Aguardamos agora, por exemplo, a marcação do próximo debate por parte dos 4 partidos concorrentes, claramente que não foi possível da última vez pela ausência do Venâncio Mondlane, mas que é importante que, através da era digital, possa se criar espaço, seja virtual, para que este igualmente possa participar.
Os jovens moçambicanos esperam que sejam feitas a recontagem dos votos
Aguardamos pela recontagem, mas no caso de não aceitar a recontagem, claramente que a decisão última é a anulação do processo eleitoral. Esta anulação, mas dentro também de um termo de referência e dentro deste período, aguardando as próximas eleições, pode até criar aqui uma espécie de um governo de unidade, ou seja, um governo conjunto, em que através de gestão, em que através deste, os próprios partidos políticos podem sim decidir indicar quais são os membros que vão compor este governo, incluindo até a nível da própria Assembleia da República, enquanto se prepara os próximos pleitos eleitorais. Nós estamos esperançosos sim de uma decisão final que pode até certo ponto galvanizar aquilo que é a democracia moçambicana.
Ouvimos David Fardo, presidente do Parlamento Juvenil em Moçambique, em entrevista à Conceição Matende. E o candidato presidencial Venâncio Mondlane apelou a partir desta quarta-feira e durante 7 dias, então, uma paralisação da circulação automóvel entre as 8 da manhã e as 4 da tarde em todos os bairros de Moçambique. E é isso que lhe perguntamos no nosso espaço do ouvinte desta manhã. O que é que espera de mais uma nova semana, de mais uma fase de contestação aos resultados eleitorais de 9 de outubro em Moçambique? O Rosário escreve-nos que, infelizmente, será marcado com um banho de sangue provocado pelas Forças Armadas e violência pessoal policial de Moçambique. Já o Alface Sousa deixa um desafio à Frelimo, diz que não entende porque é que o partido no poder nunca foi notificado pelo Conselho Constitucional para apresentar as suas atas e editais, já que é o legítimo vencedor, segundo a CNE. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, TW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E o governo de Moçambique prometeu usar todos os meios à sua disposição para impedir as manifestações convocadas por Venâncio Mondlane, defendendo que são ilegais e não cumprem com a lei. O ministro do Interior, Pascoal Ronda, defendeu que a intervenção das FDS para conter as manifestações e marchas não deve ser entendida como excessivo uso de força. E a Frelimo desafia Venâncio Mondlane e diz que vai manter as suas sedes abertas. Filipe Chimoio Paunde, membro da Comissão Política do Partido no Poder e chefe da Brigada Central de Assistência à província de Nampula, afirmou ontem que não é democrático apelar ao encerramento das sedes de um partido.
As delegações, as sedes da Frelimo não podem funcionar. Como quer ser assim? É um partido que está a dizer outro partido para não funcionar. É democracia? É democracia? Este partido tem moral para dirigir qualquer coisa que seja? Nós existimos nos termos da lei. Nós trabalhamos cumprindo com o nosso programa. E nunca dissemos a um outro partido que você não deve trabalhar.
Venâncio Mondlane pediu então que se encerrasse as portas das sedes da Frelimo, entre outros locais. Passamos agora para Angola, onde o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse: o futuro do mundo está aqui, em África e em Angola.
Os Estados Unidos estão a apostar tudo em Angola. Só durante a minha administração já investimos mais de 3 mil milhões de dólares em Angola. O futuro do mundo está aqui, em África e em Angola. Durante esta visita, estou ansioso por discutir a forma de continuarmos a garantir que a democracia chega às pessoas e, em segundo lugar, como podemos ajudar a criar laços fortes entre as nossas nações, as nossas empresas e os nossos povos.
Afirmação do presidente norte-americano no primeiro dia em Angola, onde visitou o Museu da Escravatura, esteve com a oposição e sociedade civil e, claro, encontrou-se com João Lourenço no Palácio da Cidade Alta. E vamos até agora à Guiné-Bissau, onde o sindicato denuncia carência de tudo no principal hospital do país. Em conferência de imprensa, Ibrahim Issambu disse que decidiu convocar a imprensa para que ajude o sindicato a fazer chegar as preocupações ao governo e ao povo guineense no geral sobre o que se passa no Simão Mendes.
DW África, Deutsche Welle.
Voltamos então a Angola, onde o presidente dos Estados Unidos viaja esta quarta-feira para a província de Benguela. É a última etapa da sua visita ao país e, na região, Joe Biden terá uma agenda intensa. A sociedade local está expectante. Trazemos agora os pormenores com o correspondente da DW, Manuel Luamba.
Em Benguela, a expectativa é grande em relação à deslocação de Joe Biden e de outros chefes de Estado à província. É o que diz Jaime Azulay, jurista e jornalista angolano residente na região. O ambiente em Benguela é diferente. À semelhança de Luanda, o governo decretou tolerância de ponto para esta quarta-feira e há muitas medidas de segurança que afetam, inclusive, a circulação rodoviária.
A circulação rodoviária na estrada nacional número 100, que liga Benguela ao Lobito e que está adjacente ao aeroporto internacional da Catumbela, onde aterrarão as aeronaves dos chefes de Estado estrangeiros.
Entre elas, a Air Force One, a aeronave presidencial dos Estados Unidos. E o que vai fazer Biden a Benguela? O estadista norte-americano vai participar na Conferência Internacional sobre o Corredor do Lobito como principal investidor do projeto.
E com a presença dos chefes de Estado de Angola e também os presidentes da Zâmbia, da República Democrática do Congo e também da Tanzânia.
O consórcio internacional Lobito Atlantic Railway vai responsabilizar-se pela operação, exploração e manutenção do transporte ferroviário de mercadorias durante 30 anos, depois de ganhar o concurso público de concessão. O que pode a comunidade local esperar do corredor do Lobito?
Espero-se também que com esse corredor Benguela possa tirar algumas vantagens que lhes permita, que as autoridades, através das suas políticas públicas, consigam obter melhorias significativas nas condições de vida da própria população.
Mas para o economista Nathaniel Fernandes, são os Estados Unidos que vão tirar mais vantagens deste projeto.
Trará maiores benefícios a quem vai pegar os minerais, transportá-los até o Atlântico e depois para as suas terras, onde irão transformar esses minerais em produtos que depois, mais tarde, nós os angolanos vamos comprar, ou outros na América ou outros mercados irão comprar, e assim sucessivamente.
Ainda assim, Nathaniel Fernandes admite alguns ganhos com o projeto.
O que Angola vai retirar do corredor do Lobito, além dos investimentos que serão postos para que essa infraestrutura funcione, e se ela estiver a funcionar muito bem, trará ganhos para Angola.
Em termos económicos e não só, também de projeção internacional. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Não durou 24 horas a declaração de lei marcial de emergência anunciada pelo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol. O líder político havia anunciado na noite de terça-feira, hora local, esta decisão para proteger a ordem democrática constitucional, acusando a oposição de controlar o parlamento e simpatizar com a Coreia do Norte. A partir das 11 horas da noite de ontem, declarei a lei marcial de emergência com o objetivo de salvar o país contra as forças antiestatais que querem paralisar as funções essenciais do Estado e colapsar a democracia liberal e a ordem constitucional. Passadas umas horas, o presidente sul-coreano decidiu levantar a medida após a Assembleia Nacional reunir-se de emergência e votar na maioria contra a declaração da lei marcial no país. Retiramos as forças armadas que tinham sido postas em ação pela lei marcial há pouco tempo, porque a Assembleia Nacional exigiu que a lei marcial fosse levantada. O Conselho de Ministros aceitará imediatamente as exigências da Assembleia Nacional e levantará a lei marcial. Há 45 anos que não se via este cenário político. A última vez que a lei marcial havia sido decretada na Coreia do Sul remonta a 1979, após o assassinato do presidente Park Chung-hee. Após o anúncio que chocou o país, inúmeras pessoas cercaram a Assembleia Nacional na capital Seul, suportando temperaturas negativas para protestar contra a decisão do presidente sul-coreano. Em declarações à agência AFP, os jovens lamentam ter vivido, até por breves momentos, um cenário que só conheciam pelos livros de história. Vi soldados reunidos, vi helicópteros a aparecer e tenho muita pena que as situações que só vi nos manuais escolares tenham acontecido assim este ano, 2024. E tenho a sensação de que não quero sentir o medo que senti quando li esses livros escolares na minha vida cotidiana. Penso que devo dar um passo em frente e agir como cidadão do país. Parece que estamos a regressar à era da ditadura. Penso que não é correto o presidente Yoon agir unilateralmente. Apesar de não tardar a revogar a sua decisão, o presidente Yoon Suk-yeol não poderá apagar os efeitos imediatos que se fazem sentir na vida política do país. A oposição, em maioria na Assembleia Nacional, pede a demissão do presidente. É uma situação em que que a violação da Constituição e da lei por parte do Presidente está a tornar-se clara e o Presidente está a cometer um crime grave que constitui uma rebelião. Já a professora e analista política Celeste Harrington afirma que esta decisão retrata um político inexperiente. Esta é realmente uma medida extrema que pode indicar, penso eu, a falta de experiência política do Presidente. Como nunca ocupou um cargo eletivo, talvez se sinta frustrado com a forma como a política está a decorrer na Coreia do Sul e recorra a estas medidas extremas e possivelmente ilegais. Este abalo político em Seul teve resposta dos Estados Unidos. A Casa Branca declarou-se aliviada com o facto do presidente sul-coreano ter levantado a lei marcial declarada horas antes. Ainda assim, através de um comunicado pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, os Estados Unidos vão manter a situação debaixo de olho.
DW Notícias.
A Assembleia Geral da ONU aprovou a convocação de uma conferência internacional para junho de 2025 em Nova Iorque, visando alcançar uma solução pacífica para a questão da palestiniana e implementação da solução de dois Estados. O projeto de resolução, apresentado pelo Senegal e copatrocinado por vários países, recebeu o apoio esmagador de 157 Estados-membros da ONU, tendo registado ainda 8 votos contra e 7 abstenções. E a ONU pede à comunidade internacional fundos no montante de quase 45 mil milhões de euros para prestar ajuda humanitária crítica a 190 milhões de pessoas em 2025, numa altura em que o mundo está em chamas. De acordo com as estimativas da organização, 305 milhões de pessoas em todo o mundo necessitarão de ajuda e assistência humanitária no próximo ano. E o embaixador russo das Nações Unidas acusou a Ucrânia de apoiar militarmente combatentes do grupo radical islâmico Hayat Tahrir al-Sham, que lideram uma ofensiva contra as forças sírias no noroeste do país. Vasily Nebenzia indicou que os instrutores ucranianos, acompanhados por membros do HTS, foram vistos em Alepo, acusando ainda Kiev de treinar militares do grupo radical islâmico para operações de combate. E um tribunal israelita ordenou ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que se apresente na próxima semana no julgamento em que é acusado de corrupção, colocando assim fim a uma série de atrasos no processo. Passamos agora ao futebol. De resto, destaque para Angola, onde o novo presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, garantiu ontem a continuidade do selecionador português Pedro Gonçalves no comando dos Palancas Negras, ex-presidente do Interclube, que foi eleito no último sábado em substituição de Artur Almeida e Silva, reconheceu o trabalho que tem sido desenvolvido pela equipa técnica da seleção angolana, liderada pelo treinador Luso, e não esquecer que Angola, juntamente com Moçambique, vão participar no Campeonato das Nações Africanas entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 em Marrocos. E na Taça da Alemanha, surpresa ou não, o Bayer Leverkusen eliminou o Bayern Munique em plena Allianz Arena. Os detentores do troféu e campeões em título, obviamente, o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso venceu na Allianz Arena o colosso Bayern Munique por 1-0 com o golo de Nathan Telha. Destaque para Manuel Neuer, que foi expulso aos 17 minutos e pela primeira vez viu o cartão vermelho na sua carreira de quase 1000 jogos oficiais. Noutros resultados e também com algumas surpresas nestes oitavos de final da Taça da Alemanha, para além da vitória do Bayer Leverkusen frente à equipa do Bayern Munique, tivemos também o Freiburg a perder em casa do Arminia Bielefeld por 3-1, o Regensburg perdeu por 3-0 para a equipa do Stuttgart e o Werder Bremen, já para lá do minuto 90, eliminou a equipa do Darmstadt. Hoje há então mais jogos para as oitavas de final da Taça da Alemanha, a DFB Pokal.
DW, espaço do ouvinte.
Reservamos o último minuto e meio de emissão para, então, a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos o que é que espera de nova vaga de contestação, de manifestação, de protestos contra a fraude eleitoral em Moçambique, convocada pelo candidato presidencial apoiado pelo Podemos, Venâncio Mondlane. Recordo que começa já daqui a poucos minutos, aqui sensivelmente uma hora, um pouco mais do que isso, em Moçambique. E, obviamente, os nossos seguidores querem querem que não haja violência pessoal, policial, não querem que haja também continuar a haver esta pressão e esta violência, o sangue derramado pelas forças armadas também moçambicanas, e o Cruz escreve-nos que não quer feridos, nem mortes, nem violência. Apenas a verdade eleitoral interessa. Não temos tempo para mais. Muito obrigado por nos ter acompanhado neste Jornal da Manhã. Logo voltamos com o Jornal da Noite. Até lá, tenha uma boa quarta-feira, sempre que possível, em segurança e em paz e de boa saúde, na companhia da sua DW África. Volta amanhã para o Jornal da Manhã. Bom dia, um abraço.